Olá, meus amigos, minhas amigas, um dia de muita paz para todos nós e vamos iniciar o nosso estudo da obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução, item 13. Hoje nós vamos iniciar o item 13 e hoje é exatamente 24 de maio de 2021. Vamos elevar o nosso pensamento em gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui todos nós unidos em um só ideal. E assim, Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, amor de nossas vidas, é sempre um motivo de muita alegria estarmos aqui, Senhor, tendo essa oportunidade de estudarmos o Livro dos Espíritos. Nós te rogamos a permissão, te rogamos a inspiração e a assistência necessária. E o nosso anjo da guarda, esse nosso amigo espiritual, nosso irmão espiritual, que possa também nos ajudar, nos ajudando na compreensão da obra e nesse exercício da prática diária. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui estamos. Que assim seja. Vamos lá, então? Item 13, introdução de O Livro dos Espíritos. As observações anteriores nos levam a dizer algumas palavras acerca de outra dificuldade. Qual é? A da divergência que existe na linguagem dos Espíritos. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupem, exatamente como sucederia entre os homens se a propusessem ora um sábio, ora um ignorante. Ora um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem nos dirigimos. Então, como ele diz assim, outra dificuldade aparece, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Porque o que acontece? As pessoas dizem, não, mas esse espírito falou isso, aquele outro espírito falou aquilo, não há uma unidade. Não. Então, a primeira observação do professor Allan Kardec foi identificar que existia nível diferente de espíritos. Então, se a gente vai perguntar para um espírito sábio, ele vai dar uma resposta. Para um espírito ignorante, acerca da mesma pergunta, ele vai dar uma outra resposta. Então, não é que haja divergência, é porque são espíritos que estão em níveis diferentes. E isso foi um dos primeiros pontos que o professor Allan Kardec já identificou e já começou a trabalhar realmente. Então, apesar dessas orientações do professor Allan Kardec, na prática, nós esquecemos disso. É muito comum nós vermos assim, não, mas o Espírito falou, e daí? Qual é o nível? Qual o nível desse Espírito? É um Espírito pseudo-sábio? É um Espírito brincalhão? É um Espírito verdadeiramente sério? Então, nós temos que realmente pararmos de acreditar em tudo que o Espírito diz, sem passar pelo critério do bom senso e da razão. E hoje a gente dá costume a dizer, sem passar realmente por esse critério da doutrina. Então a gente vai dizer assim, mas Conceição, como é que a gente pode saber? É verdade, não tem como você saber se nós não temos a base. É por isso que eu falo, antes de se arvorar, há leituras que você não conhece absolutamente nem quem é um médium, você não tem parâmetro para identificar o erro, não entra nisso. Vá estudar as obras básicas, as obras necessárias, que são indispensáveis para todo espírita cristão. Estamos nós aqui fazendo o Livro dos Espíritos, tá? Então, por isso que ele diz, já o dissemos, é saber a quem nos dirigimos. Mas ponderam como se explica que os espíritos reconhecidos como seres superiores nem sempre estejam de acordo entre si? Entende? Não, mas tem espíritos superiores que às vezes eles também não estão em acordo. Olha lá. Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que acabamos de assinalar, existem outras que podem exercer certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita do caráter dos espíritos. Este é um ponto capital, cujo estudo trará a explicação. É por isso que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Então, você acha o quê? Você lê uma página hoje do Livro dos Espíritos, passa 2 anos sem ler e acha... Não é assim. Então, ele fala, requer uma atenção demorada, uma observação profunda e, sobretudo, como exigem todas as ciências humanas, uma continuidade e perseverança. São precisos alguns anos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para formar-se um sábio. E querem algumas horas adquirir a ciência do infinito. Para você ser um médico simples, você tem que estudar. Para ser um cientista, você tem que estudar. Olha como é que ele coloca aí. São precisos alguns anos para formar-se um médico. E 3/4 partes da vida para formar-se um sábio. E querem algumas horas adquirir a ciência do infinito? Então, em algumas horas de estudo, você quer resolver tudo? Não tem como. Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Aí vocês dizem assim, nossa tia, mas tem muito estudo, a senhora não dá tempo. Mas tá aqui, olha, o estudo do Espiritismo é imenso. Então nós temos Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, A Gênese, Céu e Inferno, O Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas, Revista Espírita, O Espiritismo na sua mais simples acepção, O que é o Espiritismo, nós temos a série André Luiz, a série Os Romances de Emmanuel, Humberto de Campos. Gente, e ele diz aqui nessa época que quando ele colocou imenso, ainda não tinha essas obras subsidiárias, mas ele sabia do que ele estava falando. Então ele diz que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Diz respeito a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que demande tempo, muito tempo mesmo? Claro, é necessário. Além disso, nem sempre a contradição é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem da definição dada a uma coisa, seja porque empregam termos diferentes, seja porque a consideram sob outro ponto de vista, embora a ideia fundamental seja sempre a mesma. Que se conte, se possível, o número de definições que foram dadas da gramática. Acrescentemos ainda que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da pergunta. Seria pueril, portanto, ver contradição onde geralmente só existe diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam de modo algum com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Então, ele diz, olha, o fundo está certo, é só a forma de falar. E ele diz, os espíritos superiores não se preocupam com a forma, mas se preocupam com o fundo, com o objetivo, com o propósito. Continua Kardec. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Não tendo esta palavra uma acepção única, os espíritos podem, assim como nós, divergir na definição que lhe dão. Mas por quê? Porque cada criatura tem um conceito de alma naquela época. Tanto é que ele já inicia a introdução do Livro dos Espíritos falando sobre as palavras. Uma nova doutrina tem que ter novos termos. Então, vamos ver aqui o conceito que todo mundo dá sobre alma. Agora vamos mostrar o conceito que a doutrina dá sobre alma. Por isso que ele diz, os espíritos podem, assim como nós, divergir da definição que lhe dão. Um poderá dizer que é o princípio da vida, a alma. Outro chamá-la de centelha anímica. Um terceiro afirmar que ela é interna. Um quarto que é externa, e etc. e todos terão razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem teorias materialistas e, todavia, não ser assim. Dá-se o mesmo com a palavra Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do Universo, a Inteligência Suprema, o Infinito, o Grande Espírito, etc. Mas, em última análise, será sempre Deus. Se temos, finalmente, a classificação dos Espíritos. Eles formam uma série ininterrupta, desde o grau inferior até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um poderá fixá-la em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Quer se aprenda a botânica pelo sistema de Linneu, e aí tem uma nota, Carl von Linneu nasceu em 1707, desencarnou em 1778. Ele foi pioneiro na criação de um sistema hierárquico de classificação dos seres vivos, usado até hoje, embora já bastante modificado. Então ele diz: quer se aprenda a botânica pelo sistema de Linneu, de Jussieu, então, sobrenome da grande família de botânicos franceses, ou de Tournefort. Continua Kardec: nem por isso se saberá menos de botânica. Deixemos, pois, de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merece, para só nos atermos àquilo que é realmente sério. E, não raro, a reflexão nos fará descobrir, naquilo que parecia ser o maior disparate, uma similitude que nos havia escapado a um primeiro exame. Olha que interessante, né? Vamos para o item 14? Então, só voltando aqui, ele faz um chamado realmente, olha, deixa para lá de ficar dando importância a coisas puramente convencionais. Mais importância do que merece. Fica ali, como ele diz, discutindo o sexo dos anjos que não vai conseguir resolver nada. Aí ele diz, ele faz um pedido, né? Para só nos atermos àquilo que é realmente sério. E não raro, a reflexão nos fará descobrir, naquilo que parecia ser o maior disparate, uma similitude que nos havia escapado a um primeiro exame. Então, tem coisa tão séria para você ficar discutindo, você vai ficar discutindo termos? Você vai ficar discutindo, ah, mas um falou que é 8, não, mas um falou que é 10. Sim, mas qual é o centro disso daí? Que existe uma classificação de espíritos, entendeu? Vamos para o item 14? Passaríamos de leve sobre a objeção de alguns céticos a propósito das falhas ortográficas cometidas por certos espíritos, se ela não desse margem a uma observação essencial. Então, nós vamos falar agora, olha, passaríamos de leve sobre a objeção, né, a fala de alguns céticos, ou seja, daquelas pessoas que não acreditam, a propósito das falhas ortográficas. Então, tem um grupo aqui que vai criticar porque o espírito escreveu errado. A gramática, né? Vamos ver. Ele diz assim, se ela não desse margem a uma observação essencial. Então, ele diz, olha, eu poderia até nem responder isso, Kardec diz. Mas, devido a uma observação essencial, eu vou responder aos céticos. A ortografia deles quem? Dos espíritos, cumpre dizê-lo, nem sempre é impecável. Mas é preciso ter a razão muito estreita para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, uma vez que os espíritos tudo sabem, deve saber ortografia. Poderíamos opor-lhe inúmeros pecados desse gênero, cometidos por mais de um sábio da Terra, o que em nada lhe diminui o mérito. Então, quantos sábios da Terra não tiveram erro na ortografia e nem por isso tiraram o mérito dele ser um sábio? Olha como o professor Allan Kardec, ele sabe refutar, gente. Poderíamos opor-lhe inúmeros pecados desse gênero, cometido por mais de um sábio da terra, o que em nada lhes diminui o mérito. Entretanto, há neste fato uma questão mais grave. Vamos ver qual é essa questão. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada é. Libertos da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois que são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Devem, pois, sentir-se muito pouco à vontade quando são obrigados, para se comunicarem conosco, a se servirem das formas longas e embaraçadas da linguagem humana e, sobretudo, a lutarem com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios dizem. Então, vamos lá. Você está dentro de casa e está meio confusa acompanhando. Presta atenção. É só você perceber a diferença que existe entre pensamento e linguagem. Pensamento não é gramática, pensamento não é ortografia, pensamento não é palavras, é pensamento. É o pensamento. Então, como eu dizia assim, o pensamento dos espíritos são muito rápidos. Agora ele tem que revertir o pensamento dele em palavras. É por isso que os espíritos têm preferências por determinados médios. Por quê? Porque determinados médios, vamos dizer assim, têm um arquivo gramatical melhor que poderá revertir o pensamento do espírito. Então, quem me garante que essa falha ortográfica, em verdade, é do médium? Por exemplo, a tia é média ostensiva. Quando nós vamos fazer uma psicografia, o que que acontece? Eu não sou mecânica, às vezes semi-mecânica, mas quase sempre intuitiva. Então, o que que a gente sabe? O espírito, ele transmite o pensamento. Quem vai revestir de palavras sou eu. E tem que ser muito rápido, porque o pensamento é rápido. Então, vem um pensamento e eu tenho que passar rapidamente para o papel. E se eu for ficar pensando se é com Z ou com S, já perdi a metade do pensamento. Então, passa para o papel, depois eu faço as correções ortográficas. Mas, primeiramente, vamos passar para o papel. Então, não é o espírito errando, porque quem está revestindo de palavras é o médium. Então, por isso que o Kardec disse assim, eu faço questão de responder isso aqui. Esse eu poderia até nem responder, mas eu vou responder. Vamos lá, continua Kardec. Por isso que ele diz assim, sua linguagem dos espíritos é rápida, como o pensamento, porque é a linguagem do pensamento. Pois que são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário, é o pensamento do espírito atuando sobre o meu. Eu, como médium, que tenho que me virar nos 30 para transformar o pensamento em palavras. E ele diz que o nosso vocabulário, as nossas palavras são pobres. Tem coisas do mundo espiritual que não tem como explicar. Quando nós vamos estudar o livro de André Luiz, quantas vezes eles vão falar que eles estão fazendo uma comparação para que a gente possa compreender. Comparação com o que tem na Terra, mas não que seja igual ao da Terra. Devem, pois, sentir-se muito pouco à vontade, quando são obrigados, para se comunicarem conosco, a se servirem das formas longas e embaraçosas da linguagem humana. E, sobretudo, a lutarem com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem, para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios dizem. Por isso, é curioso observar os meios de que muitas vezes se servem para atenuar esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se tivéssemos de nos exprimir num idioma mais extenso em palavras e expressões e mais pobre em fraseados do que o nosso. É a dificuldade sentida pelo homem de gênio que se impacienta com a lentidão da pena, sempre muito atrasada em relação ao seu pensamento. Hoje em dia estaria mais rápido, né? É compreensível diante disto que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, sobretudo quando se trata de ensino importante. Já não é maravilhoso, aliás, que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas, porque eles falam em francês, inglês, alemão, japonês, que é a xenoglossia, né, se chama. Não se conclua daí, no entanto, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida, pois observam quando necessário. É assim, por exemplo, que a poesia, por eles ditada, desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, e isso a despeito da ignorância do médium. Então, mesmo o médium não sabendo, ele acaba sendo bastante meticuloso, porque você sabe que poema não é para curioso, a poesia é para realmente quem entende. Então, gente, olha só, sempre a crítica do mais meticuloso purista. Purista seria aquele indivíduo preocupado com a pureza do idioma, né? Às vezes você está dando ali uma palestra e a pessoa senta-se para ouvir a palestra só para contar os teus erros das pronúncias, né? E é interessante que eu digo que é até um processo obsessivo, porque a pessoa acabou perdendo o principal, o conteúdo, mas não ficou prestando atenção na gramática, né? Na concordância, e aí perdeu tudo, infelizmente. Processo obsessivo. Meus irmãos, e assim nós finalizamos mais um estudo da introdução da obra O Livro dos Espíritos. Acredito que nós teremos mais umas duas aulas, ou até mesmo uma aula, para finalizarmos a introdução e já adentrarmos no prolegômenos. Agradecemos sempre a Deus nosso Pai por essa oportunidade, a Jesus, o amor de nossas vidas, e a espiritualidade amiga que mais uma vez nos conduziu nesse trabalho que nós realizamos em nome do nosso Senhor Jesus. Um grande abraço da tia e até o nosso próximo encontro.